UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ouvindo o programa Conexões, Cultura, Ciência e Cidadania, nas ondas do rádio, nas ondas da UFMG Educativa. Eu sou Elias Santos.
Eu sou Yolanda Assunção e agora entrevista aqui. Afinal, o que você sabe sobre a história da África, Elias?
Olha, muito pouco. Ou então, o que a gente sabe apenas através de um viés, não é, que foi nos contado na escola e que é contado pelos veículos oficiais de comunicação, geralmente vindos da Europa, né, para falar sobre a África.
Isso, mas a professora do Departamento de História da UFMG, a professora Vanicleia Santos, ela participa do comitê científico responsável por elaborar o 9º volume da coleção sobre a história geral da África. Instituído pela Unesco, o comitê é formado por 15 especialistas e Vanicleia é um dos 2 brasileiros indicados pelo Ministério da Educação para compor a equipe. Nós conversamos agora com a professora do Departamento de História, Vanicleia Santos, para falar sobre este produto. Bom dia, professora.
Bom dia, Yolanda. Tudo bem?
Tudo bem.
Professora, aqui é o Elias Santos. Bom dia. Muito obrigado pela presença em nome dos nossos ouvintes, viu, professora?
Obrigada, Elias.
Tá bom. Professora, vamos começar aqui, né, explicando para a gente o que é a coleção História Geral da África, hein, professora?
A coleção História Geral da África, ela é composta por 8 volumes, né, construído por um projeto da Unesco que começou exatamente em 1964, e foi concluído em 1999. Efetivamente, entre 1980 e 90, esses volumes foram lançados originalmente em inglês e francês, depois também traduzido para o português.
Ok. Professora, e esse volume, qual que é o objetivo desse volume que a senhora faz parte? Que é o 9º volume, não é isso, professora?
Esse é o 9º volume. Então, como eu disse, né, os 8 primeiros volumes, eles foram produzidos no contexto da Segunda Guerra Mundial, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando os países africanos recém-independentes solicitaram uma nova escrita da história da África, porque antes ela era escrita pelos europeus de um ponto de vista eurocêntrico. Então, esse projeto ele parou com o 8º volume, cujo recorte cronológico se encerrava aí com as independências africanas, né? Um breve estudo das independências. Esse 9º volume, ele terá 3 tomos, né? Que é uma continuação, né? Uma continuação, por isso ele se chama 9º volume, ele terá 3 tomos, mas se chamará 9º volume por uma questão mais conceitual, política. Então, o primeiro tomo do 9º volume, ele vai ser uma grande revisão do primeiro volume da história geral, do primeiro volume,
lá dos anos 60, não é?
Porque o primeiro volume, ele foi metodológico, falava sobre as fontes, sobre as teorias, sobre a história da África e principalmente sobre o processo de hominização no continente. E essas pesquisas sobre a presença do homem no continente, que são muitas delas, né, feitas pela arqueologia, usando as ciências naturais, avançou muito nos últimos 30 anos, porque o primeiro volume foi, obviamente, o primeiro lançado. Então, ele foi publicado no início dos anos 80. Então, esse é o volume que ele vai ser inteiramente reescrito,
sim,
atualizado, seria a palavra melhor. E também ele haverá uma atualização conceitual.
Nós estamos com uma foto aqui, eu acho que é esse aqui, História Geral da África 1, Metodologia e Pré-História da África, não é isso, professor?
Então, exato.
Então ele será condensado.
Será inteiramente atualizado.
Tá bom.
Sim.
E o tomo 2, professor?
O tomo 2, aí é o tomo no qual, né, eu tomarei parte, como uma das editoras, e a editora-geral será a professora Shea Walker, uma professora norte-americana, que por muitos anos liderou um centro de estudos para a diáspora na Universidade do Texas. O professor Elikiai Mbukolo, que é do Congo, e ele é o diretor daquele programa Rota dos Escravos. E, por fim, o professor Paul Lovejoy, que é um grande especialista em história da escravidão, e ele é do Canadá. Então, o objetivo desse tomo é pensar as diásporas africanas, né, e também as resistências dos africanos nessa diáspora. Né? A gente sabe que os africanos, com as descobertas no continente, eles foram forçados a uma imigração, né, como era uma imigração involuntária, por isso é chamada de diáspora, e isso provocou uma dispersão dos africanos por todo o mundo. E por muito tempo, a história só falava desses africanos como trabalhadores forçados. Mas para além do seu papel de trabalhador, eles ajudaram, né, eles foram peça fundamental na construção desse mundo moderno, né, que é, por exemplo, a América, que foi a Europa, a Ásia. Então, houve uma dispersão mundial dos africanos. O objetivo desse tomo é justamente isso, pensar essa diáspora e essa presença africana no mundo moderno e a sua grande contribuição.
Professora, é até interessante nesse momento que a gente acabou de receber um recado, não é, Yolanda? Conta para a professora esse recado que a gente recebeu aqui pelo Facebook da rádio.
O Peter, ele que é aluno aqui da UFMG, aluno da comunicação, trabalhou na TV também, ele é do Congo e está acompanhando aí a entrevista com a professora Vanicleia para não esquecer.
E ele é um exemplo de dessa diáspora, né, professor? Ele é estudante da UFMG da comunicação e vem do Congo para cá. É, isso era o que eu estava falando agora. E é Peter Abraham, ele está nos ouvindo nesse
Peter
momento.
Abraham.
É. Inclusive, Congo é o nome da cidade do meu pai, em pleno sertão nordestino, professora. Olha como a gente não conhece a nossa história, né? Uma cidade, ele é da cidade de Congo, como se fala lá no Nordeste, né? É de Congo, ele é de Congo, uhum. E aí é uma cidade que tem, né, provavelmente nas suas origens, Paraíba. Olha só, tá vendo? Bom. Professora, então vamos lá. E o terceiro tomo aí, fechando, né, o nono volume?
O terceiro tomo, ele vai tratar dos desafios da África contemporânea. Né? Os temas desse volume 3 incluem o fórum epistemológico, os novos desafios da África global, a África no mundo contemporâneo. Então, assim, tem vários eixos, mas os principais seriam esses novos desafios, né? Questões de reconciliação e reparação, artes, panafricanismo, liberdade de expressão, fundamentalismo religioso, filosofias, urbanização, desenvolvimento. Ele é um volume mais aberto, ele é mais interdisciplinar, né? De história, mas ele não pretende se focar apenas nos historiadores.
E, professora, como é que é integrado esse comitê?
Quem faz parte do comitê?
O comitê, ele é internacional, mas fica muito claro que, como não pode ter uma representação de cada país, então nós estamos ali como numa representação supranacional. Então, somos de 15 nacionalidades diferentes. O presidente é o Augustin Hall, que ele é do Camarões, mas trabalha na Universidade de Paris. E temos outros representantes que são, falando, né, em termos de país de África, da Algéria, da África do Sul, deixa eu te falar aqui mais, de Angola, da Botsuana, do Mali, Congo, já falei do Camarões.
É isso.
Uhum. E fora do continente africano, nós temos da Europa apenas a França, e nas Américas temos Cuba, Canadá, Estados Unidos, Barbados, e temos também um chinês, né, que é o Ashan Li, que vai, que ele está responsável para pensar essa diáspora para a Ásia, que também foi muito grande e que é ainda pouco conhecida, principalmente no Ocidente. Né?
E quanto tempo demora para elaborar esse livro, esses três tomos do nono volume, professora?
Isso é um trabalho grande. Que cada tomo terá 30 capítulos.
Uau!
Então serão 90 capítulos.
Sim.
Mas a ideia é que isso não demore tanto quanto os outros 8 volumes. Os 8 volumes demoraram cerca de 30 anos para ficarem prontos, mas era um momento que não existia internet.
Claro, claro.
Que as coisas precisavam ser enviadas por correio, né? E tal. Então era uma outra dimensão, não tinha CDEC. Nossa previsão é, em 2 anos, concluir esse trabalho. Nós estamos agora na fase de indicação dos nomes dos colaboradores que vão ter capítulos dentro desses tomos. Então serão 90 colaboradores. Então, nesse exato momento, dentro do cronograma, é isso que está sendo feito. No dia 16 de junho, nós teremos uma reunião em Paris, onde todo o comitê volta a se reunir para decidir quais desses nomes indicados ficarão. Né? Nós vamos, de cada tomo, vamos indicar os nomes, mas é o comitê inteiro que vai, de fato, definir quem fica.
Agora são 10 horas e 47 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, nós estamos tendo o prazer de conversar ao vivo com a professora do Departamento de História aqui do UFMG, a professora Vanicléia Santos, que é uma das pessoas que integra, professora que integra o comitê que está produzindo, né, mais um livro, 9º volume da coleção sobre a História Geral da África, instituído pela Unesco desde os anos 1960. Agora 10h48.
Professora, qual que é a importância para nós, brasileiros, de conhecer essa história da África que é produzida por esse livro? Afinal de contas, ele também é traduzido em português, principalmente com a Lei 10.639, que institui a necessidade de estudar da escola, ter o ensino de história da África. Qual que é a importância para nós, brasileiros, de conhecer a história do continente africano?
Eu agradeço essa pergunta demais, porque como historiadora, né, e como uma historiadora que pensa historiografia africana no Brasil, eu vou dizer fazer uma afirmação que é muito verdadeira. Os historiadores brasileiros se silenciaram em relação à história da África por quase um século. Se nós observarmos a produção historiográfica de 1990 até 2000, a historiografia brasileira, ela só começou a pensar a história da África a partir dos anos 90. Né? Então, isso é quase um susto que a gente pode tomar com essa afirmação, mas ela é verdadeira. Tem um artigo que está para sair chamado 100 anos de silêncio na historiografia brasileira, que eu escrevi com a Carolina Perpétuo. Né? A ideia dele é pensar justamente por que esse silêncio. É claro que ele tem suas razões na própria formação desses intelectuais, desses historiadores. Né? A mudança, ela só aconteceu efetivamente no Brasil. Claro que a gente já tinha aí depois, anos 90, 2000, alguns historiadores ali, né? pouquíssimos, pensando na história geral da África. Pensando na história da África no Brasil, ou a importância do Brasil a importância da África na formação do Brasil. E aí eu destaco um trabalho importantíssimo, que é um dos primeiros a tratar especificamente dessa formação do Brasil no eixo Atlântico Sul, especificamente na relação com Angola, que foi o trabalho do Luiz Felipe de Alencastro, num livro chamado O Trato dos Viventes. Eu estava dizendo que a mudança efetiva ela só se deu a partir de 2013, você já falou da lei, que foi com a lei 10.639. A partir então, dois fenômenos importantes começaram a acontecer dentro da academia brasileira. Primeiro, as universidades passaram a contratar professores especializados na história da África. Porque por muito tempo,
que coisa,
se pensou,
hein?
Que história da África e história da escravidão era a mesma coisa.
Sim, sim, professora.
Então, a partir da lei, passou a existir essa distinção, essa separação que precisava ser feita. A segunda grande mudança, e aí eu estou falando já em termos de uma outra pesquisa que eu realizei, é a seguinte: a partir da contratação desses professores, passou a existir investigadores. Esses professores passaram a orientar alunos na produção da história da África.
Ah, tá.
Então, conforme essa pesquisa que eu anunciei, que eu fiz, entre 2003 2003 e 2012, que foram os anos que eu analisei, de quantas dissertações e teses foram produzidas no Brasil nesse período, a gente teve um aumento de quase 600% relacionado à década anterior.
600%, professora?
600%. Nossa. Efetivamente, foram quase 60 teses.
Que coisa!
No período anterior, que foram 9.
Nossa, 9 apenas?
Então, eu tô colocando só esse dado para a gente pensar mesmo do que foi o impacto da lei no ensino superior e na pós-graduação.
Tá. Uhum, entendi.
Mas voltando para a sua pergunta em relação à escola, eu acho que lá a situação é outra. E ela não é tão promissora. Porque a gente, na escola, esbarra num problema. Sério, os professores que estão lá, quando eles estudaram, não havia da África.
Perfeito, professor.
Na escola nem na universidade.
Uhum, uhum.
Então, eles nunca tiveram acesso a esse conteúdo. Então, eu já participei de vários cursos de formação de professores que eles dizem como ensinar aquilo que a gente não aprendeu.
Sim.
É difícil, porque não existe nenhum referencial. E assim, é muito mais fácil, por exemplo, dar uma aula sobre Grécia.
Isso, verdade.
Do que falar sobre a Tunísia, do que falar sobre a África do Sul, sobre Moçambique. É mais fácil porque ele já estudou a vida inteira a Grécia. Porque a história da Europa foi colocada para a gente como o grande evento de civilização.
Uhum.
E isso, isso ainda é reproduzido. E a África continua sendo, ainda dentro das escolas, por uma questão de formação, ela continua ainda não sendo tratada devidamente conforme a lei, conforme que a lei manda.
Ela é tratada ainda sempre quando se começa a falar sobre escravidão no Brasil. É aí que aparece a África na história.
Ou escravidão,
né?
Ou é escravidão, ou fala apenas do colonialismo.
Do colonialismo, tá.
Né?
Professora,
a presença europeia na África durante a colonização.
Ah,
só
tá.
Isso.
Professora, a senhora, o que fazer então, né? Até esses novos professores que estão sendo formados, né? A senhora falou aí do aumento do número de teses sobre a história da África. O que fazer nesse limbo aí entre os professores atuais, que infelizmente não têm esse acesso, e esses outros professores que ainda vão chegar, hein, professora?
Olha, existe uma pressão do movimento negro, todas essas leis, óbvio que a gente sabe que o governo não criou porque estava com vontade de criar, né? Houve toda uma movimentação, uma pressão política para que isso acontecesse. Hoje tem uma grande pressão no sentido de acompanhar a implementação da lei, porque o governo deu 10 anos para que as escolas se adequassem. Mas já passaram os 10 anos.
Isso.
2003 a 2013 já foram. Uhum. Então, qual é o novo caminho para acompanhar a implementação da lei? Então, a CECADI, né, que é um órgão do MEC, coordenado, inclusive, por uma mineira, a Macaé, ele tem acompanhado as políticas de implementação da lei. E isso é necessário, porque se não houver, as escolas não vão aplicar. Porque os professores não se sentem ainda preparados. Eu acho que o caminho mais curto, né, é investir em cursos de formação para professor.
Tá. Investir nesse professor agora.
Agora. Onde você esperar a pessoa que está entrando ou que está saindo agora da universidade? Claro que esses já vão fazer uma grande diferença.
Sim.
Mas esses milhares de professores que já estão em sala e que vão continuar ainda por muitos anos?
Sim. Professor, eu vejo também algumas iniciativas, como, né, de repente, algumas oficinas, algumas aulas extras, com pessoas que são de fora da universidade, muitas delas ligadas ao movimento negro. Isso também é bem-vindo, professor? A senhora acha que ainda é devido
ao
professor?
Claro. Tá. Eu falei esses cursos de formação, eu estou falando justamente dessas várias iniciativas, seja um curso de longa duração, como
Sim.
esse que tem para formação de professor, né, de 30 horas, cursos, né, mais de especialização que tem, ou sejam oficinas, né. O que é importante, eu acho, Elias,
Sim.
nesse processo, é a vontade do professor de querer aprender esse novo conteúdo,
tá.
que é da história da África, e não trabalhar a história da África como folclore na escola. Eu já falei outro dia na rádio educativa, numa outra circunstância, que muitas vezes a história da África é tratada dentro das escolas como um folclore. Por exemplo, Semana da África. Isso. Aí as meninas se vestem de baiana, levam um grupo de capoeira, um grupo de maracatu, aí põe o povo ali no pátio da escola, dançou e vai embora.
É.
Onde está a história da África? Isso não é a história da África. Isso é as heranças africanas, ou, né, um pouco da relaboração dessa cultura que ficou no Brasil. Mas isso não é a história da África. É preciso discernir as coisas. É preciso tratar a história da África de um ponto de vista científico, como todas as histórias são tratadas. De um ponto de vista da produção do conhecimento da história, né? De se conhecer a história do norte, do sul, do leste, do oeste, a depender do tema, tratar o tema, e não ficar ainda reduzindo como se o Brasil fosse a África. Bahia não é a África, o Maracatu não é a África, o Congado não é a África. O Congado é uma herança africana, né, em Minas Gerais, que foi elaborada com o catolicismo, um catolicismo africanizado. Mas quando a gente pensar a história da África, a gente tem que, de fato, pensar o continente.
Ok. E o continente, foi interessante o que a senhora falou, né? Ele não é, a gente fala a África como um todo, né? Mas ele é bem diferente, né? A África do sul, do norte, né? Do leste. Tá bom. Professora, vamos fazer o seguinte, as pessoas que quiserem, né, depois de tudo isso que a senhora falou, provocou a discussão, que quiserem adquirir, ter acesso aos volumes, né, da história da África, como é que a gente pode fazer, professora?
Olha, a coisa mais fácil do mundo.
Que bom, que bom. Foi ótimo essa notícia.
É importante que as pessoas façam download, né, não sabe. O Brasil financiou a revisão inteira da história geral da África para o português brasileiro. Que existe uma versão português de Portugal que era só impressa. Então, o Brasil financiou toda a revisão do português brasileiro e disponibilizou online todos os 8 volumes. Então, as pessoas podem baixar gratuitamente. E quanto mais alunos tiverem, mais importante, porque são projetos financiados por nós.
Sim. Né? Nós entramos aqui agora no site da Unesco. É verdade,
super
professora.
Fácil,
tá ali,
né?
Todos super os fácil. Links. Super fácil. Ótimo.
Pronto.
É só então, pesquisar no Google.
O volume 1, todos os volumes. Então vocês podem olhar o sumário. Quando a gente clica no sumário, ele vai direto para o capítulo que desejamos ler. Tem mapas, né? Tem imagens. Assim, o que é mais importante. A maioria dos historiadores que escreveram, eles são africanos.
Isso.
A gente precisa considerar que os africanos estão produzindo história, né? E parar com aquela ideia que só os europeus escreviam sobre a história da África. Essa coleção é uma revolução na historiografia mundial. E a gente precisa compreender essa história a partir de um ponto de vista africano, que é assim que ela foi escrita, né? Porque os europeus, eles diziam que a África não tinha história. E que antes dos europeus na África, lá na África não tinha, era só escuridão. E que a história da África só era possível contar a partir da chegada dos europeus lá.
Que absurdo.
E esses 8 volumes é justamente para provar o contrário. A África tem história, independente da presença muçulmana, europeia, indiana, asiática. Existe uma dinâmica interna. Então, esses 8 volumes, eles são primorosos, eles são de uma qualidade incrível que a gente precisa conhecer. E como a gente já sabe, é muito fácil de acessar. E outra coisa que é importante para os professores que estão nos escutando, né, de todos os níveis de ensino, inclusive dos alunos, existe um projeto da Unesco com o MEC e a UFSCar, que é uma elaboração de material didático que também está online. Então, existe uma versão resumida que é para os professores utilizarem.
Tá bom.
Então, não precisa ler os 8 volumes, que ninguém vai ler 10 mil páginas. Mas, assim, se tem algum tema específico, eu quero aprender mais sobre o Mali. Lá tem um capítulo que você pode ler e aprender tudo sobre o Mali, mas também tem uma versão resumida para aquela pessoa que não tem muito tempo, mas que tem o interesse de ensinar. Né?
Fantástico.
Tudo começa pelo interesse do professor.
Tem ali banco de imagens, né? Muito
exato,
legal, publicações.
Exato.
Professora, nossa, o assunto é muito bom, mas eu não posso deixar de comentar com a senhora um detalhe. No final do ano, eu fui lá acompanhar o Galo em Marrocos, professor, né? Já viu o que deu, né? Mas, como eu falei assim, poxa, eu vou antes porque eu quero fazer um passeio por Marrocos, eu quero conhecer. E ao invés de ir para Casablanca, nós fomos para o interior, nós fomos para o Saara, né? No início do Saara. E no Saara, eu tive um contato com as tribos berberes. E foi interessante porque eles falam exatamente o que a senhora disse. Olha, nós não somos árabes, nós não somos europeus. Quando os árabes chegaram aqui, quando os europeus chegaram, nós já estávamos aqui. E eles mantêm a língua deles, é uma língua falada, inclusive ela não é escrita, e eles mantêm as tradições. Algumas tribos se tornaram muçulmanas, mas eles falam o tempo inteiro, com muita orgulho, assim, somos berberes. Não somos muçulmanos, não somos árabes, nem europeus. Interessante, isso aí que a senhora falou, tá vendo? Mesmo quando os árabes chegaram, já haviam povos, né, organizados, inclusive, para poder sobreviver na situação, por exemplo, do deserto lá no Saara. Legal, professor. Tá bom.
Acho que tomara que as pessoas que tenham ido para o Marrocos tenham, né?
Ah, sim.
Voltado com uma outra
visão. Nossa, eu fico impressionado como a Europa, às vezes, faz mal para a gente, viu, professor? A gente fica só pensando na Europa. Né? As pessoas vão para Marrocos, aí fica um pouquinho lá e vai para a Europa correndo, né? Em vez de entender, em vez de compreender um pouco da cultura. E fora que são muito simpáticos, né, conosco, assim, né? Muito, muito interessante.
Agora, em relação aos berberos, vou te fazer uma correção.
Sim.
A palavra tribo a gente não usa mais.
Não usa mais, né?
A tribo, ela é sempre um termo oposto àquele que é civilizado.
Sim. O que a gente pode usar, professora?
Os berberes.
Os berberes. Legal.
Os berberes.
Ótimo. Legal.
E aí a gente resolve o problema de estar falando como se estivesse falando em termo hierárquico.
Hierárquico. Perfeito. Muito obrigado, viu, professor?
Por nada,
tá joia. Um grande abraço pra senhora. Obrigado em nome dos nossos ouvintes, viu, professor?
Tá
Nós vamos voltar nesse assunto, tá bom?
Tá bom. Parabéns pra vocês.
Tá joia.
Parabéns
obrigado.
Pra você, professor.
Tá bom. Bom, foi fantástico, hein? Fantástico. Nossa, fiquei impressionado aqui.
Professora Vani Cleia Santos,
então,
do
não
Departamento de História.
Tribo, né?
Muito bom isso também.
Como, por exemplo, quem trabalha com a questão dos indígenas também, né? São índios, não são tribos, são etnias. Muito bem
são
lembrado
povos.
Pela professora. É, muito bom.
Ela que faz parte do comitê científico que vai trabalhar na elaboração do 9º volume da História Geral da África, a iniciativa da Unesco. Os volumes anteriores, os outros 8 volumes, estão em PDF para download gratuito no site da Unesco, na página da representação da Unesco no Brasil. O download dos volumes em português, www.unesco.org.
Perfeito.
Então joga lá no Google.
Isso.
História Geral da África.
Combinado. Vamos lá, ó. 11 horas e
vamos
4 minutos.
Vamos lá, Pavanelli já está aqui, mas
Isso.
antes vamos
Tem
de música.
Música aqui,
né?
Rapidamente. Nós vamos trazer o Mestre Kong, a Praça 7. Lembrando que, como aprendemos com a professora Vani Cleia aqui agora, esta não é, né? O Mestre Kong é negro, é daqui de Belo Horizonte, vai trazendo um samba, mas esta não é a história da África. Essa é a história, né, de origem, né, do que ficou no Brasil, do que o Brasil construiu como cultura negra, tá? Mas ela ainda bate na tecla que isso não é a história da África.
Isso não é a África.
Temos que voltar lá ainda e entender, principalmente a partir dos estudos dos próprios pesquisadores africanos. Então vamos lá. Mestre Konga, Praça 7.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.